bom dia a todos os nossos amigos e votos de um bom fim de semana. Regressamos ao modelo antigo dos nossos comentários sobre guerra no leste europeu, Águeda, Portugal e mundo. Guerra no leste europeu. O nosso Presidente da República, num gesto muitíssimo bonito e solidário, fez uma visita de cortesia à Ucrânia. Foi recebido pelo Presidente Zelensky, fez diversas incursões aos locais de grande risco. Ficámos surpreendidos. De fato, a gravata nas trincheiras de guerra nunca tínhamos visto. A nossa opinião pessoal, correu riscos de vida? Claro que sim. Um sucesso em conflitos armados é o efeito de surpresa. Felizmente, não aconteceu nada. Tudo foi bem divulgado e, mais uma vez, a palavra Portugal correu o mundo nos apoios ucranianos. Durante períodos sérios, muitos ataques, dizimação de pessoas e bens aconteceram. Lamentamos. Por outro lado, o Presidente Turco já teve alguns sucessos anteriores na crise dos cereais, encontrou-se com o Sr. Putin para reativar o acordo anterior. E se nas cimeiras anteriores entre estas duas entidades encontraram cedências e resultados para que os cereais pudessem circular sem problemas por barco no mar, desta vez o Sr. Putin exigiu que o Ocidente levantasse as sanções de produtos e financiamento à Federação Russa. Duríssima prova de esforço de ditador que não se preocupa com bocas famintas de outros povos. O acordo não vingou. Estão a ser estudadas soluções alternativas que serão sempre mais difíceis e caras para os países compradores. Entretanto, estoura mais um escândalo num país alinhado em muitas situações com a Rússia. A ilha de Cuba, que tantos e tantos militares colocou nas linhas da frente em países africanos, inclusive nas ex-colónias portuguesas, que garantiram a independência das mesmas aos movimentos apoiados pelo regime de Moscou. Sr. Putin deseja que os cubanitos avancem para a Rússia para se alistarem e combaterem na frente de combate com a Ucrânia. Naturalmente, como mercenários, ou para pagar dívidas militares a outras que acreditamos que os cubanos tenham frente à Rússia. Notícias, não imaginamos se clandestinas ou não, dizem que o regime de Cuba não está de acordo e o seu povo se transforma em mercenários às ordens do Putin. Vamos esperar serenamente pelos acontecimentos. Por Águeda, parabéns, Dr. Paulo Matos. A reportagem que nos transmitiu na sua viagem à terra natal, Luvango, em Angola, diremos: quem não gosta de reviver o local onde nasceu, ainda que possa ter problemas? Já fizemos serviço militar em Angola, quando deslocávamos as cidades para reabastecimento militar, sentíamos a sociedade de gente civil, por forma como se vivia no fértil e próximo país. Finalmente entendemos o tema Os Meninos à Volta da Fogueira, que se liberou um poeta e cantor português. Também no mato, nas tanzalas, mesmo com 30 graus de temperatura, existiam com crianças à sua volta. Perguntávamos aos nativos o porquê. Diziam com toda a seriedade: é para aquecer a alma. Daqui vem o nosso apelo sincero. Vamos continuar a ler tudo o que nos transmitir. Ficaremos enriquecidos. A Águeda e os Agudenses devem ler. A história dos homens nunca se apaga. A-E-A-A-Coai. Muitíssimo bem. A União Força a Força. A junção dos esforços das duas associações, acreditamos, trará muitos benefícios para a região. Um só encargo, uma só despesa, uma só voz nas reivindicações que terão de ser exemplares e incómodas para o Comércio Central. Somos os que acreditamos que a região sairá beneficiada por esta união de esforços. O sucesso será muito rápido. Sustam tudo assim pelas suas unidades empresariais sem nada em troca. Ao menos devem ser reconhecidos pelos conterrâneos. Claro, existe ainda a Bemota, renome internacional. Precisa se manter para dar resposta à altíssima responsabilidade no setor de mobilidade em duas rodas que está é reconhecida internacionalmente. Agitada, festa de leitão, tudo muito bem. Não se pode nem deve esquecer o gesto orgulhudo. Gente do alto e da cultura artística a diversos níveis. Leva o nome da Águeda a diversos países do planeta. A nossa cultura é amplamente divulgada e com toda a certeza respeitada. Os nossos artistas e promotores da cidade merecem serem apoiados. Os encargos, imaginamos, serão elevados, mas também transportam o nome da Águeda para grandes palcos do mundo. Isto já para não falar no trabalho de casa com muitas crianças e jovens. Portugal, Conselho de Estado. Dos sonhos, quando for divulgada a ata daqui a 30 anos, nem nós, nem acreditamos nenhum dos conselheiros esteja no mundo dos vivos. Num mundo em guerra, ruidosa, destruidora, assim como modificações climatérias que toda hora começaram, mas que não imaginamos como acabarão, este órgão de soberania reuniu duas vezes os nossos respeitos por estas personalidades. Diríamos que são os diamantes mais bem lapidados da sociedade portuguesa. Alguns já bem idosos, com dificuldades à comissão. Tudo bem organizado, planeado. O que nos foi mostrado, mas alguns dos presentes não souberam ser dignos de sentarem naquela longa mesa. Divulgaram a verdade ou a mentira e estavam obrigados a manter sigilo absoluto. Assim, as pessoas anónimas perdem respeito por estas personalidades e depois não digam que os eleitores não comparecem nas eleições. Ainda mais, ouvimos o professor Cavaco Silva dizer que queria preparar um livrinho com matéria de o que um primeiro-ministro tem de fazer para governar um país. Não duvidamos que possa ser útil, mas acreditamos que sem querer este passar um atestado de incompetência a todos os outros dias futuros. Caro professor, existem coisas que são verdade, mas deixam de ter expressão quando reveladas. Ainda o primeiro-ministro Dr. António Costa, num momento tão difícil para ir para o mundo, surge em alta exibição do marketing político a não se pronunciar, ficando os portugueses com uma real confirmação do conflito visível a muitos níveis com o Presidente da República, professor Marcelo. A sociedade portuguesa e o povo anónimo não merecem que os mais altos dignatários da nação se prestem a exibição desta forma. Concluímos. Este Conselho de Estado pareceu mais uma reunião de uma comissão de festas em que o Presidente e outros elementos se desentenderam porque um queria contratar Tim Barreiros e o outro Zé Canário para cabeça de cartaz. O exemplo parece ridículo, e é-o. Mas perguntamos aos ouvintes. Exemplo duro. Será um desabafo? Mais não dizemos. Migrantes nas Forças Armadas. Acreditamos que não vão ser admitidos. Afinal, seria recrutar mercenários para este maravilhoso país. É verdade que ser militar, com mais ou menos risco, tem de ser criadas as condições de trabalho e serviço para Portugal. Existem forças armadas, profissionais ou de carinho obrigatório, com condições salariais justas e adaptadas, porque nem que sejam só um migrante contratado, será sempre um mercenário ou de serviço de Portugal. Ligar para os portugueses estão a surgir oportunidades altamente compensadoras, pois atletas de campo, treinadoras, e agora até parece que o ex-embaixador do Benfica, Dr. Domingos Soares de Oliveira, será de malas aviadas para as Arábias. A nossa recordatória, lembrando-me todo Domingos, nas Arábias as leis são muito duras, com quem não respeita os valores fundamentais. Portanto, tudo direitinho, exemplar, que não pode arriscar a que no regresso a Portugal venha com uma mão amputada. Mundo, Espanha, quis ser André Rubiados. O que dizer? Escolhemos este tema somente para relatar uma situação vivida pessoalmente e que resolveria estas questões. Já na pré-história, Adão e Eva comeram a maçã proibida. O mundo ficou altamente penalizado. Em níveis mais apaniguados, continuamos a pagar por este ato proibido. Claro, depois do sucesso da seleção feminina de futebol de Espanha, nunca deveria acontecer aparecer aquele beijo filmado na perfeição. Correu o mundo. Mas o mais grave está sujeito, com toda a justiça e razão, a muitas críticas, sanções morais, desportivas e, quem sabe, criminais. Transformaram um momento histórico das atletas e dirigentes em suplício para a vida dos participantes. E comparar estas situações com o beijo de Sara Carboneiro a Casilhas é devastador para estes dois seres humanos, que seriam namorados ou noivos. Casaram, tiveram filhos, vieram pôr ao povo. Ambos tiveram problemas de saúde. Sara Carboneiro apaixonou-se pelo humilde boom da Ribeira do Porto, que quando a viam, perguntavam: então, menina, está melhorzinha? Ficou sensibilizada. sentiu o apoio, sentiu o carinho. Casinhas, quando teve um problema cardíaco, deixou o futebol, regressaram à Espanha. Passado algum tempo, divorciaram. Tem novas vidas. É péssimo que os espanhóis ou outros venham relembrar um facto sentimental que nada tem a ver com o que aconteceu. O tal exemplo que falava no princípio, há dias, numa consulta médica, uma família em Coimbra, uma senhora que não conhecíamos na sala, de espera, constou-se um pouco de coisas banais da vida. A senhora foi atendida com o filho, pagou a conta e depois outros pedidos da nossa família com as simples palavras. As melhoras e um beijinho para vocês. Só em palavras e sem contacto físico. Registamos. Já tínhamos lido esta situação similar. É uma lição. Sigam-se, por favor, caros ouvintes, e evitem estes pequenos grandes problemas. Por hoje é tudo. Despedimos até à próxima terça-feira.